Vamos terminar a Mishnah 11, primeira parte. Rabbi Eliezer falou que a pessoa que faz uma mitzvah adquire para si um defensor, a pessoa que comete um pecado adquire para si um delator. E a Mishnah terminou: Tshuvah uma asim tovim, a tshuvah, o arrependimento e as boas decisões para o futuro, e ma'asim tovim, e bons atos, kitris bifnei hapuranut, são um escudo perante a tragédia. Aparentemente parece dessa linguagem que a tshuva e os bons atos são uma prevenção completa e total, uma proteção total contra tragédias. O Midrash Shmuel traz aqui nessa Mishnah a pergunta de Rabbi Yitzchak Abarbanel, onde ele pergunta, afinal o Talmud nos diz no Tratado de Yuma, tratado que fala sobre Yom Kippur, que existem alguns pecados que Tshuva ve Yom Kippur in Tolin, que a Tshuva e o Yom Kippur deixam o pecado pendurado, ainda a definir, Yisurim e Marquim, e o sofrimento que a pessoa passa, Deus nos livre em vida, é que apaga aqueles pecados. Ou seja, tem pecados que não tem um perdão completo, sem que a pessoa passe por algum sofrimento que vá apagar esse pecado. Então pergunta ao Rabbi Yitzchak Abarbanel, como é que isso se encaixa com a nossa Mishnah? Talmud está dizendo que existem pecados que para a pessoa poder ser perdoada, ele precisa passar por sofrimentos. E a nossa Mishnah está dizendo que a tshuva é um kitris, um escudo durante a tragédia. Então peraí, a pessoa vai ter que sofrer ou não vai sofrer? A pessoa fez tshuva. A Gemara ela falou que existem pecados que a pessoa mesmo que faz tshuva ainda ele precisa passar por sofrimento. Então, o que é que a tshuva protege a pessoa? Diz Rabbi Yitzchak Abarbanel que existem pecados que se a pessoa não fizesse tshuva, quer dizer, em todos os pecados a pessoa tem que fazer tshuva, mas nesses pecados que a Gemara está se referindo, se a pessoa não fizer tshuva, ele vai simplesmente perecer. Ele vai se perder. Acabou. Mas, se a pessoa faz tshuva, então a tshuva vai fazer com que essa pessoa viva. A tshuva vai fazer com que essa pessoa, no final das contas, seja perdoada. Mas, ainda ele precisa passar por algum tipo de sofrimento para que haja um perdão completo desse pecado. Se ele não fizesse tshuva, ia vir uma tragédia muito grande sobre a pessoa. Se a pessoa fez tshuva, então a tragédia vai vir aos poucos, vai vir sofrimentos aos poucos, só para apagar o pecado, mas vai manter a pessoa viva, intacta. Mais um detalhe, a tshuva faz com que a pessoa possa continuar servindo Hashem com tranquilidade. Afinal, se a pessoa vai ter sofrimentos na vida que vão impedir ele de poder servir Hashem, é ruim, péssimo. A pessoa não consegue nem servir Hashem, atrapalha ele no crescimento espiritual. Se a pessoa faz tshuva, ele está demonstrando que ele quer ter um crescimento espiritual. Se ele quer ter um crescimento espiritual, mas por outro lado, ele precisa ser perdoado pelo pecado que ele fez. Ele vai ter que passar por determinados tipos de sofrimento, mas não um sofrimento que vai atrapalhar o serviço a Hashem, porque ele fez tshuva e demonstrou que ele quer crescer na vida. Tosfot Yom Tov Maharal também lidam com essa pergunta. E eles respondem que existe uma diferença. Existe uma diferença porque existem dois tipos de sofrimentos. Existem aqueles sofrimentos que a pessoa passa de fato para perdoar por um pecado que ele cometeu. E existem sofrimentos, Deus nos livre, que vem sobre a pessoa por causa, por exemplo, de um público que pecou. E não exatamente essa pessoa participou. Mas a cidade dele não está se comportando. E acaba tendo algum problema na cidade. Que ele também acaba tendo sendo afetados de certa forma. Diz o Tosfot Yom Maharal sobre o sofrimento que vem sobre a pessoa por causa de um pecado, ele vai ter que passar, porque ele precisa ser perdoado por aquele pecado. Mas o sofrimento que iria vir sobre ele por causa da cidade, ou por causa sei lá o que, de um público, nesse caso, se a pessoa fez tshuva ou ma'asim tovim, eles vão servir de kitriz, de escudo perante esses sofrimentos. Agora, a Mishnah falou tshuva e bons atos. Que bons atos são esses? Sobre o que nós estamos falando bons atos? O Rambam e outros dizem, porque afinal, logo no começo da Mishnah está escrito, toda pessoa que faz uma mitzvah adquire para si um defensor. Então, do que nós estamos falando no final da Mishnah de novo, de boas ações? O Rambam diz que nós estamos falando aqui de duas coisas. Tshuva é uma pessoa que pecou e retornou do seu pecado. Mas Ma'asim Tovim é uma pessoa que é um tzadik, que ele não pecou. Ele está o tempo todo fazendo Ma'asim Tovim. Então, tanto uma pessoa que pecou, mas ele retornou, vai ter uma proteção especial. E também uma pessoa que não pecou e que o tempo todo fez só boas ações, é uma pessoa que também vai estar protegida, que triz. Ele tem um escudo contra o sofrimento e a tragédia. Segundo essa explicação, o motivo pelo qual a ordem que a Mishnah traz é primeiro tshuva e depois Ma'asim Tovim. A lógica seria, primeiro traz os tzadikim que nunca pecaram, depois as pessoas que pecaram e retornaram. Mas nós já vimos que o Talmud nos diz, Mekom shebalei tshuva omdim, tzadikim gumurim enam omdim. Um lugar onde balei tshuva, um lugar onde uma pessoa que faz tshuva está, o nível que ele está, um tzadik não consegue chegar. Então, por isso, a Mishnah começou primeiro falando de alguém, por mais que pecou, mas alguém que conseguiu chegar num nível que tzadik não consegue chegar, balei tshuva, e depois ele fala, mas sim, tovim, as pessoas que fazem só bons atos, os tzadikim, que tem um outro nível do que o balei tshuva. Mas a maioria dos comentaristas dizem que quando a Mishnah nos diz tshuva e ma'asim tovim, nós estamos nos referindo ao seguinte. Uma pessoa que faz tshuva não é suficiente. A pessoa precisa fazer tshuva junto com ma'asim tovim, junto com boas ações. Não basta só a pessoa fazer tshuva. Tshuva que não vem acompanhada de boas ações é uma tshuva fraca. E até por isso a ordem. Em primeiro lugar vem a tshuva. Tshuva significa que a pessoa está retornando. E aqui na Mishnah estaria representando primeiro azivat achet, abandonar o pecado. Eu errei, aquilo lá que eu fiz não estava correto. Eu não posso fazer uma coisa dessas. E aí ele faz o vidui, confessa para Hashem, errei nisso, al-chet shechatan lefanecha, asham no bagadno, etc. E depois disso ele passa para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Não adianta só abandonar o pecado, mostra agora que você não vai mais repetir isso. Ma'asim tovim, faça boas ações. Sur mera va'aseh tov, como diz o Teilim, abandone o mal e faça o bem. Não pode só abandonar o mal, tem que mostrar agora que você melhorou. Não se faz isso com criança. A criança fez alguma coisa de errado, você coloca ela de castigo e fala para ele que enquanto ele não vai se arrepender do que ele fez, você não deixa ele voltar a brincar. Aí de repente ele fala, eu já me arrependi. Você fala para ele, vamos esperar para ver se de fato você se arrependeu. Eu vou ficar de olho, você pode voltar a brincar, mas eu vou ficar de olho para ver como você vai se comportar agora. Aí você fica de olho para ver se agora ele vai ceder o brinquedo para o irmão, se agora ele vai ajudar, etc, etc. Você vai ficar de olho para ver que ele não só se arrependeu, muito fácil dizer que se arrependeu, quero ver agora na prática. Vou te colocar na mesma situação e eu quero ver se você vai brigar de novo ou não vai brigar. Isso é surmerá vasetov. E esse princípio nós vemos também na famosa Haftarah de Yonah, livro de Yonah que nós lemos no Yom Kippur à tarde, onde Hashem, no final das contas, teve piedade sobre a cidade de Nínive. Por quê? Diz lá no livro de Yonah: Vayara Elohim et ma'aseihem. Hashem viu os seus atos. Kishavu midarkam hara. Que eles retornaram do seu caminho ruim. Ou seja, eles fizeram tshuva, eles foram perdoados. Qual é a prova que eles fizeram tshuva? Vayar Hashem, Vayar Elohim et ma'aseihem. Deus viu os seus atos. A maior prova que eles fizeram tshuva é ver agora os atos deles. Como diz o Talmud, que não está escrito que Deus viu o saco que eles estavam vestidos e o jejum que eles fizeram. Não. Hashem viu os atos deles. O principal de tudo não é o arrependimento, mas a prova mesmo que a pessoa fez a tshuva é ver depois do arrependimento o que a pessoa voltou a fazer, como ele voltou a se comportar. O Midrash Moel diz que aqui temos mais uma explicação, fora o que nós vimos ontem. Por que que aqui a Mishnah justo usa essa linguagem que a tshuva é um kitriz, é um escudo? Diz o Midrash Moel, quando você tem um escudo, você tem que colocar o escudo exatamente na frente do lugar onde está vindo a seta naquela direção, que a flecha está vindo naquela direção. Você quer se proteger, você tem que colocar exatamente na direção que está vindo a flecha. Diz o Midrash Moel, quando uma pessoa quer fazer tshuva, ele precisa fazer tshuva com o órgão que ele pecou. Ele tem que colocar o escudo no lugar da flecha. Ou seja, uma pessoa que Deus nos livre fez um pecado com a sua mão, ele agora tem que fazer alguma mitzvah com a mão. Pessoa que correu para fazer um pecado, ele agora precisa correr para fazer uma mitzvah. Pessoa que fez um pecado com a boca, ele precisa agora fazer uma mitzvah com a boca. E assim, sucessivamente, com o lugar, com o órgão que a pessoa cometeu o pecado, ele precisa agora fazer uma mitzvah. Por isso também, o conceito do escudo. O escudo tem que estar na frente do lugar do tiro. Lá ele precisa consertar e lá ele precisa demonstrar que ele melhorou a sua conduta. Para terminar, Hassid Yavetz menciona, traz a frase do Talmud: Eilu va'eilu omrim ashrei mi shelo chata, umi shechata yashuv imcholo. O Talmud conta lá no Tratado de Sukkah, quando tinha Simchat Beit HaShoeva, uma grande festa no Beit HaMikdash, ao longo dos dias de Sukkot, os sábios falavam essa frase: Ashrei mi shelo chata, bem-aventurado aquele que não pecou. E quem pecou, faça tshuva e vai ser perdoado. Quer dizer, todo mundo concorda que a melhor coisa que tem é mi shelo chata, é quem não pecou. Bem-aventurado é quem não pecou. Se pecou, faz tshuva e vai ser perdoado. É verdade que uma pessoa que comete um pecado e faz tshuva daquele pecado, ele fica limpo. Fica limpo. Como se não tivesse acontecido nada. Então, de qualquer forma, por que que é bem-aventurado aquele que nunca pecou? Dizem nossos sábios o seguinte: aqueles dias, aquelas horas, aqueles minutos que a pessoa perdeu com um pecado e não se ocupou de Torá e boas ações e mitzvot, é um tempo perdido. É um tempo que não tem volta mais. Aquelas horas que ele dedicou para fazer algum determinado pecado não voltam mais. Aquele tempo que ele perdeu de estudo de Torá, aquele tempo que ele perdeu que ele poderia ter feito uma mitzvah, perdeu, não tem volta mais. Nós descemos para o mundo com um tempo específico. Hashem nos dá número de anos, que todos nós tenhamos uma longa vida, com saúde, com alegrias, para poder servir Hashem direito. Mas nós temos um tempo limitado. Se a pessoa perdeu desse tempo, dedicando ele para pecados, ele perdeu esse tempo, e esse tempo não volta mais. Por isso, Ashrei mi shelohata, bem-aventurado aquele que não pecou, ele aproveitou cada minuto. Como diz o David Amelech logo no início do livro do Teilim, bem-aventurado aquele que nunca foi no caminho e nas ideias, nos conselhos dos Rechaim, e no caminho dos pecadores ele não ficou parado, e numa companhia de zombadores ele nunca sentou, mas sim com a Torá de Hashem, a Torá de Hashem era o seu desejo, e a sua Torá ele se ocupou dia e noite. Uma pessoa que aproveitou dia e noite para estudar a Torá, pessoa que aproveita sempre para se dedicar, para fazer mitzvot, essa pessoa é uma pessoa que adquire, segundo a nossa Mishnah, um monte de defensores. E essa pessoa, se Deus quiser, quando chegar lá em cima nos céus, depois dos 120, com muita saúde e alegria, vai chegar lá em cima cheia de defensores. Mas termina a Mishnah dizendo, calma, somos seres humanos. Se você pecou, se eu pequei, não tem problema. Muito simples. Faz chuva, boas ações, e elas são kitris, bifnei apuranut. Elas são um escudo perante qualquer tragédia.